o ensino monitorial ou mútuo no Brasil. Encontram-se inúmeras referências quanto à adoção do ensino mútuo no Brasil, no período de 1819 a 1827. O Conde de Sey parece ter sido o primeiro a implantar o método no Brasil. Sua correspondência com a França nos dá pistas fundamentais para melhor entendermos a implantação do método. A sua aplicação junto a jovens negros escravos de ambos os sexos, a educação percebida pelos senhores de escravos como dispositivo de libertação, a rede da comunicação estabelecida com a sociedade francesa. A partir de 1820, o Estado gradativamente implantará o método de forma oficial. Uma ordem ministerial exige que cada província do Império enviasse um soldado que seguiria as lições desde escola a fim de aprender o método para, em seguida, propagá-lo na província de origem. Os militares foram considerados mais adequados para atuarem como lentes nas escolas, aulas de primeiras letras para o método lancasteriano. Esse fato evidencia uma aproximação entre a disciplina e a ordem exigida e adotada pelo método nas suas instituições militar e escolar. Esse sistema de recrutamento de professores nos quadros militares parece ter perdurado por alguns anos. Então, os professores escolhidos para as escolas eram militares. Somente em 12 de maio de 1837, a decisão número 166 do Império torna incompatível as funções de militar e de professor público. Com a proclamação da independência em 1822, as medidas oficiais denotam o interesse na implantação do método. O decreto de 1º de março de 1823 destaca as vantagens do método, entre aspas, pela facilidade e precisão com que desenvolve o espírito e o prepara para a aquisição de novas e mais transcendentes ideias. Fecha aspas. Quem disse isso foi no livro de Moacir, 1936, página 71. A memória do Sr. Martim Francisco Ribeiro de Andrada Machado apresenta à Assembleia Constituinte de 1823, também destaca as vantagens do método mútuo. A totalidade da lição será dada pelo professor, suprido ou atenuado por discípulos da última classe em adiantamento, que, para este fim, ele houver de escolher este método, além da vantagem de habitar os discípulos a dignamente ocupar para o futuro lugar que substituem, tende mais a seguinte e vem a ser que eles todos são. Que eles todos, não mudando de mestres, adquirem unidade de instrução e unidade de caráter. Uma só sala decente, em repartida segundo a ordem de classes, é suficiente para cada escola. E deste modo, o professor, coajudado pelos discípulos, pode manter a ordem em todas. Em junho de 1826, os senhores Januário da Cunha Barbosa, Pereira de Melo e Ferreira França, membros da Comissão de Instrução Pública da Câmara de Deputados, apresentam à consideração um projeto de ensino público integral, no qual fazem a seguinte referência: os mestres procurarão aproximar-se o mais possível do método lancasteriano, repartindo o ensino por decúrias, a fim de que os mais adiantados discípulos se exercitem no ensino dos menos adiantados, na metade do tempo da aula, e depois recebam eles mesmos as instruções do mestre no restante do tempo. O decreto das escolas de primeiras letras de 1510 a 1827 propôs a criação de escolas primárias com a adoção do método lancasteriano, método pedagógico oficialmente determinado. As escolas serão do ensino mútuo nas capitais das províncias e o serão também nas cidades, vilas e lugares populosos delas em que for possível estabelecerem-se. Os professores que não tiverem a necessária instrução deste ensino irão instruir-se a curto prazo e à custa do seu ordenado nas escolas das capitais. Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações da aritmética, prática de quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais de geometria prática, a gramática da língua nacional, os princípios de moral cristã e a doutrina da religião católica e apostólica romana, proporcionadas à compreensão dos meninos, preferindo para o ensino da leitura a Constituição do Império e História do Brasil. Ensinarão também as prendas que servem à economia doméstica. Os castigos serão aplicados pelo método Lancaster. Esse negócio de as prendas que servem à economia doméstica eram as meninas que aprendiam, só isso. Elas não aprendiam aritmética, literatura, religião. Nas discussões relativas ao projeto de lei para a instrução pública primária, estão registradas falas que tanto questionam o método, que se dê ao mestre o arbítrio de ensinar pelo sistema que julgar melhor e não se deve obrigá-lo ao método Lancaster. A escola de ensino mútuo é diferente das outras, como faz em sua defesa? De tudo que tenho lido, não encontrei um método como o de Lancaster. Pode ser mau, mas não há melhor. Ele bebeu essa grande doutrina na Índia e é de lá que tirou esse grande método de ensinar. Não se sabe como se pode dizer que o método de ensino mútuo não é bom, e que possam haver argumentos que mostrem o contrário, diz o Sr. Cunha Matos. Essas falas são recorrentes a partir de 1827, no período de implantação e generalização do método nas províncias. Em 1832, o ministro Lino Coutinho faz a seguinte avaliação da instrução pública, evidenciando as dificuldades de implantação enfrentadas pelas escolas lancasterianas. Muitas escolas têm se criado por todas as províncias do Império e aprovadas pelo governo central. Algumas têm sido providas, porém, a maior parte delas ainda se acham vazias. As escolas lancasterianas, tais como têm sido montadas, e na falha absoluta de um método razoável e uniforme de ensino para todas as escolas do Império, sem cartas apropriadas nem compêndios escolhidos, bem pouco fruto nos tem dado até hoje, porque ainda com 3 anos de aturado ensino, os meninos não se acham capazes e prontos para progredirem em outros maiores estudos ou se aplicarem aos diversos místeres e ocupações da vida. Em 1800. 1833, outro relatório assinala as dificuldades de implantação do método. Este não tem apresentado aqui as vantagens obtidas em outros países. Por esta razão, o governo está disposto a não multiplicar as escolas onde se ensine por este método, enquanto as existentes não se aperfeiçoarem. Em 1835, o ministro novamente pondera a ineficiência do método lancasteriano. Pelo que respeita às escolas, as de ensino mútuo não têm produzido, como já se disse, as vantagens que delas se esperavam. Continuando a tratar das mesmas escolas, cabe aqui ponderar a necessidade de se fixar uma regra a respeito do suprimento de casas e utensílios, suprimento que umas têm se concedido e as outras negado. Visando sanar, em parte, o problema de formação de professores, é criada a primeira escola normal do Brasil, na capital da província do Rio de Janeiro, Niterói, com o intuito de preparar os futuros mestres no domínio teórico-prático do método monitoral mútuo. Haverá na capital da província do Rio de Janeiro uma escola normal para nela se habilitarem as pessoas que se destinarem ao magistério da instrução primária e os professores atualmente existentes que não tiverem adquirido a necessária instrução nas escolas de ensino mútuo, na conformidade da lei de 15 de outubro de 1827, artigo 5º. Esta lei, no artigo 15º, suspendia o provimento de cadeiras de primeiras letras vagas ou que vagarem, até que na escola normal se habilitem pessoas que a possam servir, o que reforçava a intenção do Estado de qualificar e dar idoneidade aos mestres. Nessa perspectiva, insere-se outra iniciativa do governo da província do Rio de Janeiro, presidente Paulino Soares de Souza, que determina em 1839 a tradução e impressão da obra do Barão de Gerando, intitulada Curso Normal para Professores de Primeiras Letras ou Direções, relativas à educação física, moral e intelectual nas escolas primárias, editada na França em 1832. Vilela, em 1990, afirma que a intenção das autoridades foi formar um professor como difusor da ideologia do Estado, que é um difusor de conhecimentos. Importava mais garantir sua submissão do que uma formação teórica e prática sólida para exercer a profissão. Essa obra representa provavelmente o primeiro manual didático pedagógico publicado no Brasil. A formação dos professores para o ensino mútuo deveria envolver a orientação de suas atividades escolares, principalmente dos seus deveres, vigilância e administração. A vigilância se estende aos mínimos detalhes e no cuidado na aplicação correta dos procedimentos do método mútuo. O papel do professor na classe se reduz à inspeção. A vigilância também se exerce sobre os monitores, que ele encoraja e anima, ou suspende se eles cometem uma injustiça. Quanto aos alunos, observa atentamente cada classe. Assim, o papel do professor durante os exercícios é ajudar uma classe ou outra, de escutar e julgar, de aprovar ou ratificar. Ele somente sai do seu lugar quando ocorre uma mudança de trabalhos. A atividade de administração é a vigilância escrita e numérica, ou seja, o professor deve registrar todas as ocorrências escolares em um grande livro da escola, a inscrição, a frequência, a contabilidade. A ação moralizante do método mútuo não deveria limitar-se ao espaço da escola. Deveria alcançar as famílias através das crianças, A intenção era fazer desaparecer pouco a pouco o senso de ignorância, as velhas e funestas inclinações dos alunos e dos parentes. Essa ação deveria ser exercida pelo professor, missionário da moral e da verdade. Para os idealizadores, o método mútuo, pelos benefícios que traz aos alunos e também aos adultos, seria uma vacina moral que permitiria a regeneração do gênero humano. Em dezembro de 1845, é expedido o decreto que regulamenta o concurso às cadeiras públicas de primeiras letras no município da corte, no qual far-se-á, por último, o exame da prática do ensino mútuo, do qual o examinando explicará um só processo, fazendo-o executar pelos meninos. Ainda em 1854, é recomendado que o professor de métodos deve dar aos alunos algumas lições dos princípios da educação do barão degenerando. Aqui fica a pergunta: quais os princípios que deveriam ser ensinados? Os da educação moral ou os do método? Em 1838, o ministro Bernardo de Vasconcelos analisa em seu relatório os percalços porque o método monitorial não correspondia à expectativa dos seus propagandistas no Brasil e na Europa. Todavia, os resultados do sistema lancasteriano não correspondem à expectação pública, quer no tempo, quer na perfeição. E não é só no nosso país que isso se observa. Na Europa, onde há abundância de professores muito habilitados e facilidade de se encontrar todos os requisitos, a rigorosa execução desse sistema acontece o mesmo, como se vê das recentes publicações do Sr. Mr. Coulson, que examinou os estabelecimentos de instrução da Prússia e na Holanda. É sabido que o método lancasteriano limita-se a uma instrução grosseira, por assim dizer, própria para as últimas classes da sociedade e não se estende ao apuro e à delicadeza, à correção, ao cálculo que, na gramática, na religião e nos outros conhecimentos da civilização de hoje, exige na instrução primária de todas as classes superiores, aquelas as quais, pelo inverso do que acontece na Europa, abrangem a mesma população. O relatório conclui que uma das causas do insucesso é a ausência de um edifício escolar de acordo com as recomendações dos idealizadores e propagandistas do método. Paralelamente à inadequação dos prédios escolares, a ausência de material escolar adequado para o desenvolvimento das atividades também foi outro fator prejudicial à implantação e difusão do método monitorial. O recibo passado pelo professor João da Silva Paranhos, em 17 de dezembro de 1835, nos dá uma amostra do material disponível em uma escola mútua: 8 escrivaninhas com banco, 6 mochos, 5 telégrafos, 6 cadeiras, 8 semicírculos de ferro, 11 tabelas, 14 ponteiros, 30 caixilhos com vidro, 46 exemplares de Padre Ventura, 30 pedras de escrever, uma mesa com 2 gavetas, 18 réguas quadradas, 3 lápis, 10 tinteiros de folha, uma campainha, uma tesoura, um livro para matrícula, um jogo de compasso e tira-linhas, um compasso, um elemento de geografia por Euclides, com o mapa das figuras, um dito de aritmética por Bezout, 6 gramáticas portuguesas por Figueiredo, uma dita pelo Padre Fortis, 9 Economia da Vida Humana, 6 Catecismos de Montpellier, 10 folhetos sobre os queijos de Recofort, 31 ditos sobre a cultura de várias plantas, 5 catecismos de moral político, 18 estrados sobre a potassa, 6 Adeli e D'Abeligni, 1 de ensino mútuo, uma pedra de afinar, sete argolas para os telégrafos, um barril para água, um coco também sem serventia. Em 1847, o deputado Torres Homem profere um discurso na Câmara em defesa do projeto de reforma da instrução pública, no qual denuncia que uma das causas da péssima situação do ensino residiria na adoção do método monitorial mútuo, a par da péssima organização da escola ou desacuraçoamento do mestre, da funesta preferência do sistema de Lancaster. O círculo estreito das matérias de que se compõe o estudo primário. Quanto ao método de ensino, destaca a falta de adequados prédios escolares como uma das causas do estado calamitoso da instrução pública, resultante do descaso das autoridades governamentais. O sistema Lancaster foi adotado e prescrito por um ato do governo que fundou as atuais escolas, mas, ao passo que isso fez, não tratou, por outro lado, de adaptar a capacidade dos edifícios à natureza própria do método. Resultando daí que nessas escolas, que dificilmente poderão conter mais de 60 alunos, sofrem todos os inconvenientes inerentes ao sistema de monitores, sem a posição da única vantagem que ela realmente pode oferecer. Toda a argumentação dirige-se a justificar o abandono do método mútuo pelas autoridades e a adoção de uma proposta que visasse a educação do povo, não somente o ensinar a ler e escrever. Entre estes dois expedientes, a comissão não hesitou em rejeitar o das escolas lancasterianas e preferiu aumentar o número das escolas que serão para o futuro dirigidas diferentemente, bem que não fosse esse expediente o mais econômico. Ela foi movida nessa preferência pela consideração de que o sistema de Lancaster é radicalmente vicioso e que se pode dar uma instrução superficial. É de todo impróprio para dar a educação, a qual é, entretanto, a parte mais preciosa e indispensável do ensino. O saber ler e escrever, considerado independentemente do ensino religioso e da educação, pode conduzir tanto ao mal quanto ao bem. O relatório do ministro Visconde de Macaé, de 1848, além de inadequação dos prédios escolares, destaca quatro elementos que contribuem para o aspecto melancólico e triste da instrução pública no Brasil: a falta de idoneidade do pessoal, descontentamento dos mestres pela falta de proteção dos poderes públicos e pela falta de recompensa pecuniária, a deficiência de métodos convenientes aplicados a esse gênero de ensino, a falta de edifícios e uma capacidade adequada às precisões do ensino. Havia também o questionamento quanto ao princípio do próprio método, a utilização de monitores. Que direções fortes e fecundas podem ser dadas por monitores de 10 ou 12 anos, de modo que sejam aceitas por seus jovens companheiros? O que se percebe nesses distintos discursos é uma crítica incisiva ao método, centrada nas dificuldades de implantação, na falta de prédios escolares adequados ou, a princípio ativo do método, uma máquina sem nenhum princípio de vida. Também se encontram reflexões positivas quanto ao método. Em 1889, reconhecendo a necessidade da escola elementar, Pires de Almeida pergunta qual o melhor método para propagá-la. O mais curto está provado que é o ensino mútuo, abreviando o tempo escolástico. É preciso servir-se dele. Para o autor, a preferência pelo método residia na condição dos poucos recursos humanos e materiais para instruir o maior número de crianças e no espírito da época, o controle e ocupação constante do aluno. A vantagem desse ensino, quando convenientemente instalado, utilizado e equipado, é exercitar a emulação dos alunos e ter pessoal de ensino bem restrito. Tem ainda a vantagem de fazer que nenhuma criança fique desocupada durante as aulas, o que é muito frequente no ensino simultâneo. Quanto às causas do insucesso do ensino mútuo no Brasil, Pires de Almeida classifica como inerentes à situação social do país nesse tempo, tais como a falta de pessoal, a incúria dos pais, etc. Acrescentando aquela já assinalada de não ter um edifício conveniente para a aplicação do sistema. Ainda destaca que, apesar do eclipse de grande voga do ensino mútuo na Inglaterra, os liberais brasileiros, propagadores do método, pensaram então que a liberdade de abrir escolas sem exames prévios e sem autorização, unida a um novo sistema de instituição, difundiria rapidamente até aos mais distantes pontos do império a necessária instrução primária às massas. Era uma grande ilusão, porque faltava pessoal e o Estado, tanto como as municipalidades, não podiam fazer grandes sacrifícios orçamentários no início da organização de um vasto império. Não é possível delimitar com precisão o período de adoção do ensino mútuo no Brasil. Legalmente, poderíamos dizer que a reforma Couto Ferraz, em 1854, regulamenta a instrução primária e secundária do município da corte. No artigo 73, estabelece que o método de ensino a ser adotado nas escolas em geral será o simultâneo. Não há menção específica ao método mútuo, mas deixa ao inspetor-geral de ensino, ouvido o conselho diretor de ensino, determinar quando julgue conveniente que se adote outro em qualquer paróquia, conforme os seus recursos. No entanto, documentos comprovam sua permanência durante todo o período monárquico, como se observa pelos relatórios dos ministros e pela recomendação de adjuntos ou de alunos professores como solução para a falta de professores. A partir da reforma Couto Ferraz, encontra-se nas escolas a presença tanto do método simultâneo, do método mútuo e de um sincretismo de ambos, denominado método misto. Em maio de 1842, ao ser decretado Conselho de Instrução Pública, é feita a menção à adoção do ensino simultâneo. O professor de ensino mútuo da escola normal será também obrigado a dar lições de método de ensino simultâneo. O ensino na escola complementar será distribuído pela maneira seguinte: o seu atual professor dará lições de princípios de religião cristã, de leitura, de gramática filosófica da língua portuguesa, com exercícios de análise e imitação dos nossos clássicos. O monitor geral dará lições de desenho, caligrafia e aritmética. O professor Olímpio Catão Viriato Montes, em 1873, defende a adoção de um método misto, junção do ensino simultâneo com o ensino mútuo. Ainda em 1888, um relatório sobre a situação dos professores no Rio de Janeiro assinala a presença dos monitores como professores substitutos e recomenda: torna-se preciso que todos os professores tenham um curso da escola normal. Quando estes forem numerosos, desaparecerão os substitutos que, em geral, sem habilitação, prejudicam sempre o método adotado pelos professores efetivos.